Prezados amigos e amigas que estão estudando conosco, a família na visão espírita. Eu sou Guaraci de Lima Silveira, de Juiz de Fora, e nós estamos estudando o livro Vereda Familiar, psicografado pelo Raul Teixeira, no Espírito é a Teresa de Brito. Nós estamos estudando hoje um capítulo que ela intitulou Na Formação dos Filhos. E nós então colocamos um subtítulo assim: o que é que estamos fazendo para os nossos filhos? O que é que estamos fazendo? Inúmeros são os irmãos que rogam em suas vinculações com os espíritos ou com os companheiros da luta humana, um pouco mais experimentados, orientações, sugestões para a transmissão de como conduzir sua prole. Muitos admitam sejam ali de mais difícil da vida no lar a formação dos filhos para os trilhos do bem e da firmeza moral. Indiscutivelmente, não constitui trabalho simples o conduzimento dos filhos com vistas ao encontro com Deus, por meio da saúde moral e por meio do amor. Entretanto, diante das dificuldades que se alevantam, descobrimos a acomodação ou a má vontade com que muitos pais ou responsáveis outros por crianças e adolescentes demonstram no que diz respeito à necessidade de aprender, de esforçar-se por crescer, de ampliar as próprias condições, de modo que acompanhar o progresso dos filhos, tanto quanto lhe seja possível. Ela está colocando aqui que realmente é difícil, mas tem muita gente que abandona também. Tem muita gente que não quer ter dificuldades em criar filhos. O negócio é o seguinte: eu já te dei muito, eu já te dei a vida, agora você se vira. E não é bem assim. Eu vou dizer para vocês, prezados amigos, nós estamos fazendo um seminário, eu e o Levindo Dias, da cidade de Além Paraíba, aqui em Minas. Nós estamos fazendo um seminário intitulado A Evangelização do Feto à Adolescência. Olha, vocês não têm noção de como um filho adolescente, um filho na fase infantil, precisa de conhecer o Evangelho, ou precisa de exercitar o Evangelho. Ah, como seria melhor a sociedade, como seria melhor para eles. Prestem atenção nisso. Não basta gerar o filho, não. Não basta alimentá-lo, botar roupa bonita, nada disso. Ou isso é pouco perante a necessidade do crescimento espiritual de cada um. Em muitos casos, torna-se muito fácil aceitar o que dizem parentes e vizinhos, nem sempre sintonizados com responsabilidades com as quais já tomamos contato. Diversos preferem entregar ao Deus dará a educação dos pequeninos, deixando-os à mercê dos vícios, à mercê dos vídeos, das amas e de outros dispositivos. Eles, os pais, infelizmente, continuam espiritualmente ausentes. Hoje é um tal de trabalhar e deixar a criança sozinha, ou então, sozinha que eu digo, sem a presença dos pais, nas mãos de outras pessoas. Será que vale mesmo a pena isso? Vamos pensar, minha gente. Será que isso é realmente uma libertação dos tempos atuais? Vamos pensar que daqui a pouco nós seremos crianças de novo. E o mundo está muito difícil para você abandonar um filho ou uma filha nas mãos de outras pessoas. Eles são seus filhos, eles nasceram, vieram através de você, embora pertençam a Deus, mas vieram através de você. Então você não tem esse direito de abandonar. Se você quer trabalhar, se você quer fazer alguma coisa diferente também, tudo bem, mas olha, faça isso no horário que eles estão no colégio, sabe? Faça isso num horário em que possa você dividir mais tempo com eles. Não é que você vai deixar de realizar esses trabalhos, mas procure fazer de tal maneira que você esteja com ele mais tempo possível, certo? Eu não sei se vale a pena você ter um salário e pegar esse salário e pagar para uma pessoa tomar conta. Porque é o que acontece, né? Hoje você pegar direitos trabalhistas, não é só o salário que você está pagando ao tomador de conta, é também aquela coisa toda lá que envolve. Então é preciso tomar cuidado sobre isso. Trabalhe, claro, cresça, evolua você também, mas não deixe seu filho à deriva. A criança se assemelha a uma esponja. capaz de absorver facilmente o que lhes entregamos à alma, seja conteúdo de nobreza ou de perversão. Olha que sério que isso aqui. Para uma equilibrada orientação dos filhos, sem qualquer intenção de apostilar comportamentos ou de determinar isso ou aquilo, será de validade atentarmos para alguns pontos importantes, tais como a consciência da presença de Deus em nossas vidas, o respeito à vida atual, estendendo ao corpo os cuidados necessários, o respeito a si mesmo como integrante e atuante no processo social, conscientização que se esboça pouco a pouco, desprezo às vacuidades, transformando o consumismo avassalador e indevido em rota de assistência para com os que carecem mais ao nosso redor, o hábito salutar de estudar serenamente, sem o ouvido de que para a criança só é importante o brinquedo, a descontração dos folguedos infantis e a convivência em seu grupo sadiamente. Eu queria colocar aqui uma informação que nós recebemos juntando a ciência espírita com a ciência praticada e estudada nas academias. Olha só, André Luiz nos informa que uma criança ela completa o seu período de encarnação aos 7 anos de idade. Então, nesse período, segundo estudos de eletroencefalografias feitos por eminentes pesquisadores aí de grandes faculdades, grandes universidades do mundo, nesse período a criança está com a consciência quase adormecida ainda. Então, de 0 a 2 anos, ela está completamente adormecida. O que você falar para ela vai ser esponja, ela vai pegar. Depois de 2 a 6 anos, 7 anos, ela está num estado de devaneio, de sonhos, de ilusões. Ela está querendo despertar. É como se fosse a pessoa está acordando de manhã, e então acorda, não acorda, está naquele sonho, ainda tem sonhos que ainda vem à mente. Daí, por quem já pensa um pouco na realidade, depois volta a sonhar. Então, esse período é muito complicado. A criança tem que ter um apoio muito grande dos pais. São nesses momentos em que essa criança, quando ela despertar lá na frente, ela vai ter elementos ou não para se dar bem na vida. Então, nesse período, os pais precisam estar muito próximos. Os pais ou os responsáveis diretos precisam estar muito próximos. Então, a criança precisa da cultura familiar, a criança precisa do ambiente familiar. O meio ambiente hoje, minha gente, já extrapolou aquelas coisas da predação da natureza, sabe? Que infelizmente ocorre. O meio ambiente hoje se estabelece em todos os lugares e o meio ambiente é feito de frequências, de vibrações. Então, nós precisamos estar em meio ambientes propícios aos nossos crescimentos como adultos, imagina como criança. Mas então, o que que acontece? André Luiz fala que aos 7 anos a criança completa a sua encarnação. E a ciência acadêmica informa que aos 8 anos aproximadamente a criança começa a ter uns surtos. Ela começa a ficar meio estranha no colégio. Se ela era um bom aluno, uma boa aluna, ela começa a dar as alterações, mesmo em casa. E a ciência não consegue entender por que desse surto dos 8 anos. E nós agora sabemos, é porque a criança completa a sua encarnação e começa já a estudar, a estipular a sua vida nova no corpo físico. Olha que sério! Então, nesse momento é que nós precisamos estar mais próximos dos nossos filhos, porque é aquele momento em que ele começa a dar conta de que está encarnado. Para quem não vive uma encarnação sem saber que está encarnado, isso parece estranho, mas é verdade. Tem espíritos que vivem uma encarnação e não sabem que estão encarnados. Depois desencarnam, não sabem que estão desencarnados, porque a mente, o subconsciente, ele é atemporal e ele não tem um espaço definido. Então, o que que acontece? A pessoa acha que está encarnado ou desencarnado. Aí, o que que ocorre? O indivíduo vai viver uma vida inteira sem saber até que é encarnar, que é desencarnar. Isso está acontecendo demais, André Luiz explica isso. Então, vamos fazer o seguinte. A criança precisa da nossa orientação, ela precisa da nossa presença, do nosso carinho, do nosso aconchego, do nosso sim a ela. Agora, se eu saio e deixo essa criança sozinha, ou não dou atenção às suas necessidades, eu praticamente estou dizendo quase que um não para ela. Ó, tudo bem, mas não amole minha vida, não me perturbe. Então, não é assim. Esses nossos filhos e nossas filhas, quem sabe não foram os nossos pais um dia no passado, não é? Então, precisamos pensar muito nisso, precisamos estudar muito doutrina espírita para a gente entender essas coisas. Enquanto substituímos a presença nossa junto aos filhos por dinheiro e presentes, enquanto encobrirmos nossos descuidos com passeios caros, fingindo bem-querer, enquanto permitimos que os ídolos fabricados pelos veículos comunicadores ocupem na mente infantil o lugar que não tenhamos tempos para ocupar, é natural que a sociedade siga de queda em queda, antevendo os excessos do mal, ao que reportam os Espíritos do Senhor, a fim de que todos sintamos a necessidade do bem e das reformulações. Entretanto, se já somos iluminados pelo conhecimento, por que esperarmos o sofrimento e a derrota? Amigos, daqui a pouquinho, o teu filho, que hoje é criança, vai ser um adolescente. Olha, a adolescência, ela precisa ser estudada. Penso que os pais deveriam fazer um curso sobre adolescência, porque quando eles passaram pela adolescência, eles não tinham noção de que o que que era ser adolescente. Agora, como adultos, podia fazer um estudo. Porque que a gente vê muito com os pais de adolescentes, ou é uma liberalidade total, ou é uma briga constante com os filhos. Precisa te entender o que é o adolescente. Eu trabalhei com eles durante mais de 30 anos. E foi uma experiência sensacional que eu tive. O adolescente, antes de tudo, uma alma ainda infantil, em vias de crescimento. Como diz a doutora Sônia Ochoa, lá da USP, fala assim: eles não são mais crianças, mas não, também não estão autorizados a serem adultos. Acho muito interessante essa frase dela. Não são crianças, mas não estão autorizados a serem adultos. Ou seja, estão num período de transição, estão numa ponte. E nesse momento que eles mais necessitam dos pais, necessitam da sociedade. Como a sociedade está um pouco complicada, então não dá para a gente soltar na sociedade só, nas escolas, nos passeios entre eles, não dá. Você não vai proibir o seu filho adolescente de participar do mundo, mas precisa ser muito bem orientado. Porque hoje, minha gente, sexo, drogas, bebidas, isso aí está liberado, liberado plenamente, completamente, sem o menor nível de responsabilidade. E se você ainda gosta de beber, você ainda gosta de fumar, você ainda gosta de ter uma vida mais liberta ou libertina, tome cuidado. Porque depois, se o seu adolescente descambar para esse mesmo caminho, você é responsável. Isso não somos nós que estamos falando. Isso é a espiritualidade que diz. Leia depois com calma, você vai ler as questões 582 e 583 do Livro dos Espíritos, que você vai ver o que é ser pai e mãe. Então é preciso tomar cuidado, amigos. Nós não estamos aqui mais para errar. Nós não temos mais que voltar para o mundo espiritual cheio daquela carga pesada, sabe? De tantos problemas, de tanta coisa que a gente deixou de fazer ou fez errado. Amemos as nossas crianças, impondo-nos regime de progresso geral, a fim de que melhor possamos orientá-las para que cumpram seus deveres na Terra, rumando como espíritos imortais para os seus destinos de luz. É isso. Daqui a pouquinho nós vamos ficar mais velhos, né? Vamos desencarnar e vamos deixar a nossa história gravada dos nossos filhos. O que que eu fiz pelos meus filhos? Que tipo de orientação eu passei para eles? Que tipo de comportamento eles têm? E onde eu influenciei nesses comportamentos bons ou maus? É preciso pensar nisso, sabe? A vida não pode ser essa loucura que está acontecendo. Se a loucura está acontecendo lá fora, que não aconteça dentro da minha casa. A minha casa é um cadinho de luz, é um cadinho de paz. Eu já estou buscando Jesus. Eu preciso entender Jesus. Muito obrigado. Até o nosso próximo encontro.